mais, não faz sentido, tal como vimos aqui ontem, que haja quem queira, por exemplo, aliviar a carga fiscal da tauromaquia, mas depois aquilo que é a saúde animal continua a persistir nos 23% a sua taxa aplicada. Para o PAN, esta é uma matéria da mais elementar justiça. Esperamos que efetivamente as restantes forças políticas nos acompanhem. Não faz qualquer sentido que em pleno século XXI um ato médico ou veterinário, que é o ato de cuidar de uma vida, de um ser vivo dotado de sensibilidade, cujo maltrato é punido pelo Código Penal, fique esquecido a nível do ponto de vista da justiça fiscal. Esperamos, por isso, com esta avocação, que esta Assembleia possa corrigir e dar a mão àquela que é, de facto, uma medida não só de proteção animal, mas também de proteção social, porque, em particular, senhores ministros e senhores restantes membros do Governo, não nos podemos esquecer que, ao estarmos a dar a mão, muitas das vezes, ao nível da proteção animal, aos animais, os seres vulneráveis que estão na nossa dependência, estamos a dar a mão às pessoas que, na sua vulnerabilidade e fragilidade, deixam muitas das vezes de comer para tratar dos animais que têm a seu cargo.
Sim. Muito obrigado, senhora deputada. Para intervir sobre a proposta de um artigo 139-A, torno a dar a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real do PAN. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta medida que o PAN aqui traz hoje para a vocação não só é uma medida profundamente alinhada com os compromissos climáticos a nível internacional, eu recordo que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável vem pedir isso mesmo aos países que afirmem compromissos e promovam medidas que visem salvaguardar a proteção dos ecossistemas. Nós assistimos todos os anos em Portugal a problemas e desafios como, por exemplo, os grandes incêndios, e sabemos que não vamos conseguir travar os fenómenos climatéricos extremos se não fizermos nada para descarbonizar a economia, mas acima de tudo para valorizar aqueles que protegem e têm serviços de ecossistemas para a nossa comunidade. Não podemos exigir aos agricultores que façam a transição climática e que façam uma transição para modos de produção mais sustentáveis, pedindo-lhes que parem de produzir, ou até mesmo pedir a quem cuida da floresta que opte por cotos, por exemplo, de árvores bombeiras, ao invés de outras atividades mais rentáveis economicamente, e depois não existir uma contrapartida do Estado. É absolutamente fundamental que Portugal tenha uma bolsa financeira de apoio aos serviços de ecossistemas, sob pena de continuarmos a assistir à erosão dos solos, ao declínio avassalador da biodiversidade ou até mesmo à degradação da qualidade do ar, da água, entre tantas outras dimensões ambientais que vão pôr em causa, em última instância, a nossa própria sobrevivência. Esta proposta do PAN visa isso mesmo, visa garantir que a nível ambiental existe um fundo que possa incentivar e apoiar aqueles que prestem este tipo de serviços a toda a comunidade, que diga-se que é um serviço em prol da humanidade. E mais, nós lembramos-nos também que a iniciativa, por exemplo, da Iniciativa Liberal, tem um custo do ponto de vista financeiro a nível dos escalões, da revisão dos escalões de IRS com as vossas taxas, tem um custo que é mais de metade do orçamento do que tem o Ministério do Ambiente. Ora, aquilo que nós queremos é que haja, de facto, garantias que o Ministério do Ambiente não só é uma prioridade e que é transversal a todas as medidas, incluindo a económica, e que é o ambiente que marca o passo, ao invés de termos uma economia absolutamente depredadora, que não olha aquilo que é a importância da economia verde, a economia do bem-estar e da felicidade, para garantirmos que, efetivamente, esses milauristas têm um futuro e que esse futuro é sustentável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa não registra mais nenhum pedido de palavra para a discussão das normas avocadas, de forma que podemos...
Não.
Sr. Deputado Eurico Brilhantias, quer usar a palavra?
É Miguel Cabrita, do PS.
O Sr. Deputado Miguel Cabrita pretende usar a palavra? Faça favor. Ainda sobre as normas avocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Falou-se hoje de pensões, falou-se hoje de setor social neste plenário, há várias propostas em cima da mesa, mas muito me espanta ouvir algumas bancadas neste plenário falarem de pensões e de segurança social como se o PS não tivesse desde 2015 prosseguido uma política de aumento dos rendimentos dos pensionistas, está documentado, e como se o Partido Socialista não tivesse apresentado ontem, para votação ontem e avocado para hoje, uma proposta que permite ao Governo, através de portaria, sem qualquer necessidade de processo legislativo adicional, garantir o compromisso que firmámos de não haver perda real de poder de compra para nenhum pensionista em 2023. E pasme-se, o PS votou sozinho essa proposta com o voto contra do Chega e a abstenção das restantes bancadas. Essa é a verdade, ainda vão a tempo de mudar o sentido de voto. E quanto ao setor social, também me espanta muito ouvir o PSD falar desta matéria neste contexto, porque a verdade é que ao longo dos últimos anos temos um trabalho que fala por nós. E desde logo, foi revisto pela primeira vez o Pacto de Cooperação, que não era revisto há mais de 25 anos. Perguntem às IPSS quem é que fez trabalho por elas, quem é que garantiu os meios financeiros para assegurar o seu trabalho. Quem é que durante a pandemia deu apoios extraordinários às IPSS? Façam essa pergunta, vejam os acordos e depois conversaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Paula Santos deseja intervir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu creio que é importante que fique bem claro, porque não vale a pena vir com manobras de ilusão e procurar enganar as pessoas e procurar enganar os reformados e os pensionistas. Aquilo que está aqui presente é a manutenção do corte das pensões em 2023 face àquilo que os reformados e pensionistas têm direito com a lei em vigor. Esta é que é a verdade. E isto é importante que fique aqui clarificado, porque quem votou contra a recuperação do poder de compra dos reformados e pensionistas e a sua valorização desse mesmo poder de compra foi o Partido Socialista ao rejeitar a proposta que o PCP apresentou aqui na Assembleia da República. E há um aspecto que também é importante que fique bem claro. Se houve aumentos extraordinários nas pensões dos reformados e pensionistas nos anos anteriores, foi pela intervenção do PCP, porque da parte do Partido Socialista não tinha havido esse aumento. Foram obrigados com a intervenção do PCP. E aquilo que nós pretendemos e aquilo que nós avançámos neste orçamento e que foi rejeitado por parte do Partido Socialista foi, de facto, a recuperação do poder de compra que querem impor em 2023 e nos anos seguintes para os reformados e pensionistas do nosso país.
Muito obrigado. Não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, relativo a votações. Peço aos serviços que ativem o mecanismo de verificação de quórum e às senhoras e aos senhores deputados que tomem os seus lugares, aqueles que ainda não puderam fazer, para procederem ao seu registro.
Batista está ali sentado.
Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado não conseguiu registar-se. Vamos então por ordem. Na última fila, aqui mais à minha direita, só topograficamente.
Rui Vilar, PSD.
Rui Vilar, PSD. Carla Castro, Iniciativa Liberal. Não há mais ninguém do PSD que precise de indicar. Partido Socialista.
Partido Socialista, o André Pinotes não está inscrito e não acorda.
Pedro Delgado Alves. E Pedro...
Gilberto Anjos, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O André Pinotes não está inscrito.
PCP estão todos registados, Bloco de Esquerda também, deputados únicos também. Muito bem. Então vamos proceder à publicitação do resultado da verificação de quórum. Temos quórum, vamos proceder então às votações. Artigo 150-D, votação da proposta 1763 do PS de um aditamento relativo à atualização das pensões para 2023. Quem vota a favor? O PS. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém?
Sr. Presidente, peço desculpa, só um segundo, para encontrarmos a proposta, só um bocadinho.
Ah, sim.
Oh, Sr. Presidente, bem, vamos... só para estarmos todos cientes, a proposta que estamos a votar, exatamente, é?
Peço desculpa, Sr. Deputado, importa-se de...
É porque houve uma distribuição recente, e é do 139, por isso é que eu estava na dúvida se seria ou não seria.
O artigo que estamos agora a votar é o artigo 150D, que é uma proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, relativa à atualização das pensões para 2023. Há um artigo que tem um número anterior, mas como entrou mais tarde, será votado no fim. Todos agora têm conhecimento pleno, portanto vamos votar. Quem vota a favor da proposta? O PS. Quem vota contra? O Chega. Abstém-se o PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. E a proposta foi aprovada. Segue-se a proposta de um artigo 150H, a proposta 1109C do LIVRE, que é um aditamento sobre a violência contra pessoas com deficiência. Quem vota a favor? O PS, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. A proposta foi aprovada por unanimidade. Agora vamos entrar no artigo 151, relativo ao Código do IRS. Votação da proposta 1100...
É chumbar... Eu já tinha escrito para trás. Chumbar tudo...
Vamos proceder à votação da proposta 1180C-1 do PSD, que é a substituição do artigo 12B do Código do IRS, constante o artigo 151 da proposta de lei. Quem vota a favor? PS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, votaram a favor desta proposta. Quem vota contra? O PS, o PCP, o LIVRE. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o PAN. A proposta foi rejeitada. Para a votação da proposta 1553C do PCP, uma emenda à linha A do número 1 do artigo 25º do Código do IRS. Quem vota a favor da proposta? A Iniciativa Liberal, o PCP, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PSD, o Chega. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 1553C do PCP, de emenda ao número 1 do artigo 53 do Código do IRS. Quem vota a favor desta proposta? O Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PSD. A proposta foi rejeitada. Segue-se a votação da proposta 839C da Iniciativa Liberal, substituição da tabela constante número 1 do artigo 68 do Código do IRS. Quem vota a favor desta proposta? A Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PS, o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Abstém-se o Chega. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 1188C-1 do PSD, substituição da tabela número 1 do artigo 68º do Código do IRS. Quem vota a favor da proposta? PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS. Abstém-se o Chega. A proposta foi rejeitada. Segue-se a proposta 1188C-2 do PSD, de emenda ao número 2 do artigo 68 do Código do IRS. Quem vota a favor? O PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS e o Chega. Não há abstenções? A proposta foi rejeitada. Proposta 1326C-1 do PS, de emenda ao número 15 do artigo 72 do Código do IRS. Quem vota a favor da proposta? O PS, o PCP, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra?